Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumpre-me agradecer a presença dos representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, na pessoa do seu presidente, Dr. António Ventinhas, e bem assim, Dr. Carlos Filipe Preces, secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Dr. José Albuquerque, tesoureiro do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, bem como da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, o senhor presidente da Direção Nacional, o inspetor Carlos Garcia, e o inspetor-chefe José Leal, secretário nacional adjunto da mesma organização. Queria, como os senhores todos bem sabem, recordar, trata-se de uma audição conjunta do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP, para a apresentação de proposta referente ao enquadramento institucional da Polícia Judiciária. Esta audição começará então com uma exposição a cargo do Dr. José Albuquerque, que fará, dirá obviamente o que bem entender. A seguir-se-á então uma ronda de perguntas ou questões que os grupos parlamentares entendam colocar, sendo que, tratando-se de uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP, será obviamente ao PCP que, como referirei, a palavra logo que o Dr. José Albuquerque termine. Então, Dr., faça favor.
Bom, agradeço a oportunidade que o Parlamento, através da primeira Comissão, dá aos sindicatos, mas Estados do Ministério Público e também à ASFIC de apresentar a proposta de integração institucional da Polícia Judiciária. Não só agradeço, como também cumprimento todos os seus deputados aqui presentes pelo interesse que demonstram ao permitir e ao agendar esta audição. Na apresentação da proposta de integração orgânica da Polícia Judiciária ao Ministério Público, vou arriscar talvez seguir a via inversa da habitual via em que se abre uma tese para depois partir para as provas, pelos argumentos e por fim para a tese, e julgo que a via mais impressiva talvez seja, se me der a licença, de começar pelas provas, passando pelos argumentos, para depois terminar na tese. Começo então com o resumo da proposta, nos termos da qual o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a ASFIC tornaram pública essa proposta de enquadramento institucional da Polícia Judiciária, que advoga a integração orgânica desta Polícia no Ministério Público, substituindo assim a tutela orgânica do Ministério da Justiça. Essa proposta teve por base um memorando entre as duas associações, no qual se afirmaram pontos de partida comuns, entre eles: a titularidade da Direção da Ação Penal e a Direção da Investigação Criminal competem ao Ministério Público; a Polícia Judiciária, pela natureza de Corpo Superior de Polícia Criminal, à qual está reservada a competência para a investigação da criminalidade mais grave e organizada, com particular destaque para a criminalidade económica ou financeira, deve estar completamente integrada no sistema judicial, não só por via da dependência funcional, mas também por via da sua integração orgânica no Ministério Público. Essa integração orgânica no Ministério Público substituirá a integração orgânica da Polícia Judiciária no Governo, com respeito integral pela sua natureza de Corpo Superior de Polícia Criminal, auxiliar da Administração da Justiça, dotado de autonomia administrativa e organizado hierarquicamente na dependência do Ministério Público. Em paralelo com essa integração orgânica da Polícia Judiciária no Ministério Público, os sistemas de organização e de coordenação da investigação criminal terão que ser objeto de revisão, de modo a estarem em conformidade com o modelo que a Constituição da República Portuguesa consagra quanto à titularidade da investigação criminal e à posição institucional do Ministério Público enquanto magistratura dotada de independência externa e de autonomia interna. Em suma, com este ponto de partida, o que se pretendeu no âmbito do memorando e do grupo de trabalho que se constituiu foi dar coerência ao quadro de independência e de autonomia reconhecido ao Ministério Público no âmbito do sistema judiciário e à natureza e funções da Polícia Judiciária. Essa coerência nas consequências significa dar efetividade à independência através de garantias, tornando-a numa realidade atuante e vigente. A liberdade e a segurança, a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário constituem direitos de cidadania e, como tal, originam o que Ferrajoli denomina como fragmentos visíveis de soberania popular, por imporem limites e vínculos de atuação e de conformação institucional aos poderes públicos e aos poderes políticos. A independência e imparcialidade do Poder Judiciário, enquanto bem comum também numa dimensão institucional, profundam a base da igualdade e o princípio da maioria ao representarem os poderes e as expectativas de todos. A razão das instituições políticas é sempre instrumental por servirem como meios de garantia destes princípios e destes bens comuns fundamentais. Tendo isto presente, a reflexão do grupo de trabalho traduziu-se num conjunto de parâmetros de conceptualização, entre eles, primeiro, que no quadro de um Estado de Direito Democrático, a justiça criminal deve ser exercida em nome do povo e não em nome dos governos. Logo aí, a integração funcional e orgânica da Polícia Judiciária no Ministério Público liberta a Polícia Judiciária do comprometimento político que a sua atual dependência orgânica do poder político-executivo representa. Sabemos, por comparação com outros modelos, que a permeabilidade da justiça à influência do executivo se concretiza precisamente no plano da investigação criminal. Há nesse quadro razões de interesse público evidentes, dando coerência nas consequências à legalidade, objetividade e imparcialidade da investigação criminal, pois a investigação criminal e o exercício da ação penal devem ser independentes quanto ao processo decisório que lhe está subjacente, tanto de orientações políticas quanto de influências externas alheias a esse quadro de legalidade, objetividade e imparcialidade. Essa efetiva garantia da independência do sistema de justiça importa assim a integração da PJ num sistema de justiça pela via da integração orgânica da mesma polícia no Ministério Público, como já dissemos. Essa integração orgânica, que deveria ser também projetada para todas as polícias de investigação criminal, concede uma posição institucional à Polícia Judiciária que funciona também no quadro de coerência de consequências, como garante da independência e da imparcialidade do Poder Judicial, de que o Ministério Público é uma parte, enquanto princípio imprescindível do Estado de Direito Democrático. Não é também curial, nem de absoluta transparência e isenção, o facto do titular da ação penal, o Ministério Público, no âmbito da organização da investigação criminal, não ser a entidade responsável pela coordenação dos órgãos de polícia criminal. Ao invés, tal função tem sido concretizada por outra entidade, que não o Procurador-Geral da República. Não se pretende que todos os órgãos de polícia criminal fiquem sob a dependência hierárquica do Ministério Público, apenas que a coordenação das matérias e atividades no âmbito da investigação criminal esteja entregue à magistratura que legalmente detém o poder de ação penal, que é o Ministério Público. No que diz respeito aos parâmetros organizativos, que decorrem por coerência também dos parâmetros conceptuais que acabamos de referir, designadamente por via da concretização plena da separação de poderes, eles traduzem-se nas seguintes propostas. A Procuradoria-Geral da República deve tutelar as duas valências institucionais em que se traduz a investigação criminal, a magistratura do Ministério Público e a Polícia Judiciária, esta vista como uma efetiva agência de investigação criminal, aspecto que, porventura, o Sr. Inspetor-Chefe José Leal poderá desenvolver, e a Procuradoria-Geral da República interligaria e articularia de forma direta a direção do inquérito com o desenvolvimento de diligências de investigação criminal máxima sobre as formas mais danosas da expressividade criminal, assim como a coordenação das investigações com a gestão, análise e tratamento da informação criminal. Integrada à Polícia Judiciária, na Procuradoria-Geral da República, a nomeação do seu Diretor Nacional que deveria caber à Procuradoria-Geral da República, designadamente ser efetivada no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, sob proposta do Procurador-Geral da República. A Polícia Judiciária ficaria assim na estrita dependência orgânica da Procuradoria-Geral da República, com estrutura orgânica própria, conservando-se a sua identidade institucional. No que diz respeito às funções de segurança acometidas à Polícia Judiciária, esse sensível aspecto toca à fronteira entre a justiça e a segurança, hoje na ordem do dia, mas não podem deixar de ser vistas quando traduzidas em incidentes táticos ou processos policiais, portanto não podem ser negligenciadas, ainda que passíveis de medidas urgentes na natureza securitária, como integrando matéria passível de investigação criminal que cabe ao Ministério Público supervisionar quando objeto de medidas cautelares e de polícia. Supervisão essa a enquadrar em averiguações preventivas, tal como resulta da nossa proposta, desencadeadas pela Polícia Judiciária no que respeita à criminalidade violenta, especialmente violenta e organizada, complexa ou de elevada danosidade social que seja da competência reservada da Polícia Judiciária. Por fim, a estrutura e funcionamento da inspeção à Polícia Judiciária deverá passar a ser garantida pelo Ministério Público através de um quadro de inspectores dessa própria magistratura. A tradução da proposta num conjunto de articulados e na sugestão de alteração de diplomas relevantes foi apresentada pelo Grupo de Trabalho e julgo que interpreta corretamente o consenso que se gerou neste mesmo grupo face aos pressupostos e propósitos que o moveu, deixando-se para eventual debate dúvidas que possam ser levantadas neste âmbito. No que diz respeito agora aos argumentos, para depois finalizar com a tese, importa-me, no contexto da apresentação que acabei de fazer, chamar à colação três citações, três referências nesta matéria, a primeira das quais a do Dr. Rui Cardoso, que diz que o quadro, e que demonstrou, num escrito que está aqui comigo, que o quadro legislativo que respeita à coordenação da atividade de investigação criminal dos órgãos de polícia criminal, seja a lei de segurança interna, seja a lei da organização da investigação criminal, arredou o Ministério Público, e em particular o Procurador-Geral da República, da coordenação nacional desses órgãos e das informações produzidas pela investigação criminal, deixando-as nas mãos das polícias, seja sob a forma das coordenações nacionais, seja por via de sistemas ou de plataformas para o intercâmbio de informação dos órgãos de polícia criminal, que o Ministério Público não domina e sobre o qual não tem precedência. Esse controle policial nacional sobre a informação da investigação criminal significa, obviamente, secundarização do Ministério Público numa área onde teria tendencial exclusividade de orientação, direção, para consequente limitação do objeto da investigação criminal, que é, afinal, a sua matriz. Com o que isso vem a significar de governamentalização da coordenação da investigação criminal por parte dos órgãos de polícia criminal, da deriva da área do direito penal e processual penal para a segurança interna e de condições necessárias à interferência do Poder Executivo. Desvelados o paradoxo e a dissolução por via legislativa da autonomia constitucional do Ministério Público, por via dela da independência dos tribunais, a gravidade constitucional do assunto, julgamos que ainda não mereceu mais do que o silêncio, exceção feita naturalmente à iniciativa que nos trouxe aqui. Também Cunha Rodrigues merece ser citado por num texto recente e sobre esta problemática, que se não centrou também aí no ponto, se não centrou também aí naquilo que o Dr. Rui Cardoso refletiu, o ponto crucial das suas observações sobre a assimetria entre poderes de facto e poderes jurídicos inerentes à autonomia do Ministério Público, alargou-as à matéria das opções fundadoras sobre o Ministério Público. O sistema, afinal, segundo ele, pode ter sido pensado para ser assim, obedecendo a uma lógica intrínseca, assente na concepção de um Ministério Público sem a disponibilidade das polícias, sem autonomia administrativa e sem instrumentos de gestão orçamental e administrativa que não os facultassem pelo Governo. Se assim não foi, as sucessivas reformas indiciaram um movimento de recuperação dos poderes político-governativos na investigação criminal. A par da autonomia e da independência assegurada às magistraturas, a adjudicação concreta dos meios de investigação manteve-se e mantém-se como atribuição do Executivo. E a sua reclamação pelo Ministério Público, de que a integração da Polícia Judiciária é uma das facetas fundamentais, tem tido tanto de justificação como de comprometida indiferença. Ainda assim, a eficácia que continua na ordem do dia das exigências públicas e políticas e que consente a autoflagelação da legitimidade que se joga na prestação de contas, pela autonomia, ainda que pragmaticamente poupe quem dela se aproveita. As observações de Cunha Rodrigues, ator e observador privilegiado na construção do Ministério Público Autónomo, ainda que em modo seródio, mas sem por isso deixar de ser muito revelador, evidenciou que, afinal, ab início, a autonomia do Ministério Público foi pensada para não passar de uma aparência. Formalmente autónomo do poder político, mas na prática, sem a disponibilidade dos órgãos de polícia criminal, sem a autonomia administrativa e com os instrumentos de gestão orçamental e administrativos, incluindo funcionários e serviços de apoio, que lhes fossem adjudicados pelo Governo. Outra citação que é imprescindível fazer é a de Rodrigues Maximiano, e que não podemos esquecer neste campo, que disse, e cito, se os elementos da polícia constituem um corpo cuja idoneidade e competência não pomos em causa, capazes de tomar decisões por motivos estritamente profissionais, a verdade é que os dirigentes da Polícia Judiciária são nomeados pelo Governo, pelo Ministro da Justiça, com base na sua confiança política, constituindo um corpo de titulares de um cargo administrativo com dever de lealdade política perante o Ministro, mantendo-se em funções se e enquanto servirem com agrado os objetivos políticos do Ministro, de quem dependem. Fim de citação. Julgo que depois das provas e dos argumentos, o que temos que dizer para concluir, antes de finalizar com as perguntas que formarão eventualmente o complexo da tese, temos que dizer que temos uma proposta concreta, que é nossa, mas também já da ASFIC. Sempre foi da ASFIC na primeira hora. Uma proposta que não pode ser ignorada. Veremos agora quem verdadeiramente quer a independência da investigação criminal, quem verdadeiramente quer a lei penal, quer que a lei penal chegue a todos os que não respeitam os valores fundamentais do nosso Estado e sociedade, ou, pelo contrário, quem quer que o Poder Executivo, de forma mais ou menos dissimulada, mantenha condições de interferência no trabalho da Polícia Judiciária e logo no próprio Ministério Público, por via deste, nos tribunais. As perguntas são, agora estas, são perguntas com intuito retórico, eu posso respondê-las de modo afirmativo, quase todas, porque decorrem das provas e dos argumentos que apresentei. E a primeira é a seguinte: o modelo atual permite ou não que o Executivo consiga controlar o destino das investigações criminais realizadas pela Polícia Judiciária? Julgo que no grupo de trabalho ninguém duvida que sim. Podemos ou não ter no Executivo pessoas que tenham interesse por si ou por terceiros em fazê-lo? A resposta é no mesmo sentido. Qual dos modelos, o que existe e o que propomos, é que é verdadeiramente mais conforme aos princípios constitucionais e legais sobre a independência do Poder Judicial e sobre o processo penal? Que verdadeiras razões há para manter o sistema atual e recusar o proposto? Para terminar, com licença de Vossas Excelências, a investigação criminal, diria, constitui hoje um dos maiores desafios para os Estados. Aos magistrados cabe a aplicação da lei, dever é que não se podem eximir, não há lugar para gente que opera na sombra, não há espaço para dissimulação e daí a importância da investigação criminal nos dias de hoje, nos Estados, como nós estamos a ver consecutivamente. Ao poder político cabe apresentar e desenvolver uma ideia efetiva da missão da justiça num Estado de Direito Democrático, moderno, que altere este paradigma em que a justiça definha e no quadro do qual a polícia está organicamente dependente do poder executivo. Político ao Executivo e os magistrados pouco mais fazem do que administrar formalidades. Tenho dito, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Albuquerque, pela esta exposição introdutória e eu dava de imediato a palavra aos senhores e aos senhores deputados que para isso se inscreverem, sendo certo que dava de imediato ao senhor deputado António Filipe, do Partido Requerente, para a Ministra dos Portugueses.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, desde já, saudar o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ, aqui presentes, na pessoa dos seus dirigentes aqui presentes nesta reunião, e saudar também esta contribuição que decidiram dar para a reflexão sobre... sobre a investigação criminal, sobre qual deve ser, de facto, o enquadramento institucional da investigação criminal em Portugal. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, propusemos esta audição, que é, de certo modo, atípica. Nós costumamos fazer audições no âmbito de processos legislativos em curso, ou a pedido, enfim, de entidades que relevantes que entendam solicitar audições desta comissão. Propusemo-lo atipicamente por considerarmos estarmos presente perante uma proposta que merece ser discutida. Não o fizemos para vir aqui apoiar ou criticar a proposta, não é esse o nosso objetivo. Sabemos também que na presente legislatura já não está em questão a adoção de uma iniciativa legislativa que vá alterar o modelo de investigação criminal. É obviamente tarde para o fazer, ainda que algum parlamentar tivesse essa intenção, seguramente que essa intenção será sensatamente protelada para uma próxima legislatura, porque não é evidentemente em período de campanha eleitoral que se alteram questões tão relevantes como esta sem ter havido, enfim, uma discussão, uma coisa era se estivéssemos a discutir isto há 2 ou 3 anos, mas não é o caso. E, portanto, não se trata de procurar preconizar qualquer alteração legislativa nesta legislatura, mas pareceu-nos, de facto, que a questão era muito relevante e que poderíamos, com utilidade, e não obstante sabermos que esta comissão está com um calendário de trabalhos muito apertado, mas ainda assim seria útil podermos encontrar um espaço na nossa agenda para poder tomar conhecimento direto desta proposta e dos seus fundamentos e podermos discutir esta proposta com os seus proponentes. E portanto, e foi nesse sentido que decidimos propor esta audição e que muito nos congratulamos que tenha havido concordância para que a audição se pudesse realizar. Ora bem, posto isto, eu queria sugerir três ordens de problemas. Quando propusemos a audição, tínhamos tido acesso à apresentação da proposta, ao texto que fizeram na apresentação pública da proposta, e entretanto, já tivemos a oportunidade de ler atentamente todo o relatório do grupo de trabalho do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e da ASFIC, e de ler atentamente a proposta de alterações que fazem aos vários diplomas pertinentes. E, portanto, parece-nos que estamos perante uma proposta, de facto, muito bem cuidada, rigorosamente cuidada, feita por quem, de facto, domina questões relativas ao enquadramento institucional da investigação criminal e que terá, certamente, os seus méritos, embora, obviamente, também tenha aspectos que podem ser discutíveis e creio que poderemos, com proveito, discuti-los aqui. E creio, portanto, que é um contributo muito interessante. Questões que eu creio que mereciam uma reflexão e que eu aqui queria suscitar perante o conhecimento da proposta e a apresentação que acabaram de fazer, e correndo o risco até de poder estar a como costumo dizer, a querer fazer de advogado do diabo. Primeira questão, eu creio que, sendo óbvio para mim, e esta é a última consideração preambular que eu faço, que entendo que o objetivo desta proposta é adequar o melhor possível o modelo de investigação criminal às disposições constitucionais, à forma como a Constituição considera o enquadramento da investigação criminal e que, do vosso ponto de vista, não se coaduna bem com a integração orgânica da Polícia Judiciária no Ministério da Justiça, preconizando esta proposta uma integração orgânica, não apenas no quadro da direção funcional da investigação, integração orgânica na Procuradoria-Geral da República. Três problemas que eu gostaria que abordassem. Primeiro, o facto de haver órgãos de polícia criminal, que não a polícia judiciária, com competências de investigação criminal. Ou seja, lê-se aqui na fundamentação que considerariam desejável, confirmarão se assim é, desejável a concentração da investigação criminal na polícia judiciária, enquanto, a nível dos órgãos de polícia criminal, na polícia judiciária, enquanto, creio que essa é a formação que usam, uma agência de investigação criminal, presumo eu, retirando as competências de investigação criminal que atualmente pertencem a outras forças de segurança, do MAI, não é? Fiquei com a ideia que embora isso não é explícito, mas creio que é de certa forma indiciado, não é? Ora bem, se assim não é, se consideram compatível manter competências de investigação criminal na GNR, na PSP, no CEF, enfim, nas várias dos órgãos de polícia criminal que têm competências que não são as reservadas à Polícia Judiciária, como é que estão a ver esta proposta nesse quadro? E, portanto, a questão é esta. Consideram que para que esta proposta fosse execuível era necessário que a Polícia Judiciária fosse a única, o único órgão de polícia criminal com competências de investigação, passando as outras forças de segurança apenas a funções preventivas ou de natureza administrativa, ou se consideram que isto é conciliável, que é possível manter competências de investigação criminal nas outras forças com esta proposta, com esta integração que propõem. A segunda questão é da autonomia financeira. Eu percebo que se defenda, que neste quadro seja defensável a autonomia financeira. A questão que eu coloco é se a autonomia financeira não pode ser um presente envenenado mesmo do vosso ponto de vista. Ou seja, poderíamos correr o risco de ficarmos com uma situação um pouco parecida com aquela que temos com as autarquias locais, que as autarquias locais têm autonomia financeira, mas passam a vida a queixar-se de que são financeiramente estranguladas pelo Poder Central. Ou seja, e, portanto, haveria, sendo que essa autonomia financeira teria, em todo o caso, ser concretizada através das leis do Orçamento de Estado, e, portanto, nós passaríamos a integrar o orçamento da Polícia Judiciária, não no Ministério da Justiça, como se faz agora, mas provavelmente nos encargos gerais da Nação, não é? A discussão transitaria para aí, mas isso também poderia conduzir depois a uma posterior desresponsabilização do Executivo, ou seja, a Assembleia da República, ou seja, o Executivo faria uma proposta de uma proposta exígua de financiamento da Procuradoria-Geral da República, que poderia condenar a investigação criminal à penúria, e o Executivo, a partir daí, dizia que a responsabilidade é da Assembleia da República. Os seus deputados aprovaram um orçamento, não chega para nada, e, portanto, poderíamos ter aqui, ou seja, deslocávamos o palco da conflitualidade do Executivo para, até para a própria Procuradoria, porque depois colocar-se-iam problemas de prioridades dentro da Procuradoria, não é? Qual seria a prioridade? Pronto, este é mais um problema que creio que também vale a pena discutir. Terceiro, eu estou só a problematizar, o que não significa que haja da nossa parte uma ideia de que vamos chamá-los cá para os criticar, não é isso, não é? A proposta já disse, tem méritos e merece, obviamente, ser discutida, mas e merece ser problematizada, e também é com esse objetivo que estou a intervir. Qual é a última questão que coloco? De facto, a proposta retira consequências da separação de poderes, ou seja, considera que há aqui um déficit de separação de poderes, na medida em que, como disseram, o Executivo tem condições, por via da direção orgânica da Polícia Judiciária, de condicionar a investigação criminal, ou as prioridades da investigação criminal, ou até mesmo poder, enfim, interferir de uma forma abusiva. E, portanto, a proposta leva mais longe a separação de poderes. Podemos dizer que leva mais longe para o bem e para o mal. E para o mal porquê? Porque se é certo que de facto, considera que, colocando a Polícia Judiciária na orgânica da Procuradoria-Geral da República, vamos retirá-la de uma possível influência do Executivo, por outro lado, também a retira da possível influência da fiscalização do Executivo. Ou seja, existem mecanismos de fiscalização política do Executivo, e já aqui há uns anos atrás, lembro-me de uma discussão duríssima que aqui tivemos com o Governo da altura sobre a Polícia Judiciária, numa altura em que houve uma interferência muito pública e notória nas chefias da Polícia Judiciária por parte do Governo, em que tivemos aqui um ciclo de audições muito duras, não é? Com o Governo sobre as decisões que o Governo tinha tomado relativamente à direção da Polícia Judiciária. Ora bem, esse tipo de discussão não é possível fazê-lo nos mesmos termos que a Procuradoria-Geral da República. Não estou a ver a Assembleia da República a vir aqui chamar à pedra o Procurador-Geral porque é que o senhor afastou determinadas chefias da Polícia Judiciária e substituiu por outras da sua confiança. Ora bem, se a oposição está à vontade para o fazer perante um Executivo que atua dessa forma, já não está à vontade para o fazer perante um Procurador, em homenagem à separação de poderes. E, portanto, isto é aqui outro problema. Ou seja, no fundo, esta opção seria para o bem e para o mal, não é? Desejando todos nós que fosse para o bem, mas não estaríamos livres de um dia ter um Procurador-Geral da República que nos levasse a considerar que isto, afinal, funcionou para o mal. Bom, são problemas que eu gostaria, tendo em conta a reflexão profunda que fizeram sobre esta matéria, gostaria também de vos ouvir sobre estas dificuldades que, do nosso ponto de vista, nos oferecem perante esta reflexão. Mas queria, obviamente, agradecer muito não só a proposta, a contribuição que ela significa, mas também o facto de se terem disponibilizado de imediato para vir aqui discutir esta matéria connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os senhores dirigentes dos sindicatos dos magistrados do Ministério Público, bem como da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Agradeço a comparência, agradeço a oportunidade que nos dão de discutirmos, de termos esta importante discussão e esta reflexão. Como disse o Sr. Deputado António Filipe não está neste momento em causa nenhuma proposta legislativa em concreto, mas aquilo que, a nosso ver, e foi por isso que acompanhamos o requerimento do Partido Comunista Português, corresponde a uma das tarefas fundamentais da Assembleia da República e particularmente da sua primeira comissão, é exatamente propiciar estes exercícios de reflexão acerca dos vários modelos que existem no nosso sistema de justiça. E esta é também uma oportunidade de o realizar. Li com atenção o relatório, temos acompanhado este problema e gostaria de aproveitar a presença dos senhores magistrados e dos senhores inspectores aqui para também podermos afastar algumas dúvidas que, aliás, na exposição inicial do Sr. Dr. José Albuquerque, me pareceram também não estarem completamente fora da discussão. E, em primeiro lugar, é a seguinte: é preciso, para se alterar de uma forma tão radical, tão profunda, o modelo, é preciso, em primeiro lugar, provar a necessidade dessa alteração. Isto é, se nós vamos mudar de modelo e essa mudança não corresponde a uma evolução, não corresponde a uma, digamos assim, a uma nova sensibilidade aportada por um conjunto de desenvolvimentos, sejam tecnológicos, de mentalidade ou até de novos avanços no direito, é preciso tentar perceber porque é que, sem a alteração substancial das condições da realização da justiça em Portugal, porque é que temos que fazer, ou temos que, eventualmente, promover uma alteração substancial como esta que aqui está proposta. E o ponto em que este relatório que aqui temos tenta provar esta necessidade é um ponto que me parece, de alguma forma, polémico. Em primeiro lugar, a reflexão que é feita incidentalmente, mas que perpassa todo o relatório, sobre o princípio da separação de poderes. O princípio da separação de poderes teve várias, enfim, ao longo da sua história, e pelo menos desde, já nem digo, desde o momento em que foi gizado, mas um pouco mais tarde, quando foi aplicado nas constituições liberais, até hoje, teve diversas considerações, perspectivado de forma completamente diferente. E hoje em dia há uma ideia de que a separação hermética não corresponde àquilo que este princípio pode trazer de útil para as sociedades contemporâneas. Pelo contrário, há uma lógica de interpenetração e coadjuvação dos vários poderes considerados. E a ideia de que o princípio da separação de poderes, independentemente da perspectiva que eventualmente possamos ter sobre ele, neste momento, em Portugal, no modelo que temos, está ameaçado, isto é, que o modelo presente, o modelo que existe à luz da nossa Constituição e desenvolvido pelas leis que enquadram o nosso sistema de justiça, pode pôr de alguma maneira em causa o princípio da separação de poderes, é algo que eu ainda não consegui abarcar e pedia que me fizessem algumas reflexões sobre esse sentido, porque eu de facto tenho alguma dificuldade em o perceber. Devo dizer que não conheço, pode existir eventualmente, mas não conheço nenhum constitucionalista que defenda a ideia de que o princípio da separação de poderes em Portugal está ameaçado, ou está cerceado, ou está potencialmente em perigo em virtude da existência do modelo tal qual ele está. Mas, eventualmente, poderemos fazer essa consideração, não tanto no campo doutrinário, mas no campo da realização prática da justiça e, por maioria de razão, da investigação criminal, como é o caso do Sindicato dos Magistrados e da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal. Em segundo lugar, podemos pensar, depois de uma consideração do princípio da separação de poderes e ainda na ideia de provar a necessidade da reforma, eu também gostaria de obter, de Vossas Excelências, alguma explicação sobre aquilo que foi dito aqui na intervenção inicial do Sr. Dr. José Albuquerque, que está aqui particularmente na página 3 do relatório, sobre a existência de situações concretas, objetivas, de intervenção ou ingerência governamental na investigação criminal. Não falo, obviamente, de considerações ou de ilações que possam ser retiradas em virtude da não facilitação de certos meios à Polícia de Investigação Criminal, em virtude de constrangimentos orçamentais, não. Eu estou a pronunciar-me neste momento e a perguntar diretamente se conhecem situações de ingerência governamental na atividade de investigação criminal da Polícia Judiciária, que tem, digamos assim, essa não é única, como disse o Sr. Deputado António Filipe, eu acompanho na reflexão que ele fez sobre se se referem a todos os órgãos de polícia criminal ou à polícia judiciária, que, como sabemos, é o único órgão de polícia criminal que tem apenas esta função de investigação criminal. Mas é uma questão que também carece de alguma clarificação. Mas existe, de facto, esta ingerência? Existe, poderá existir a possibilidade teórica de, eventualmente, como há uma dependência funcional do Ministério da Justiça, poder existir essa ingerência. Mas a minha pergunta vai no sentido se de facto ela já alguma vez existiu. Porque muitas vezes, entre a potência da realização de uma ação e a sua concreta verificação, a experiência, sobretudo uma experiência longa, com a Constituição que temos e já com 40 anos, é independentemente das alterações legislativas, o modelo é mais ou menos o mesmo. Seria bom saber se isso de facto existiu e se é um receio que eventualmente tenhamos que acautelar. E em terceiro lugar, gostaria de o pôr aqui fazendo não o papel típico de um deputado que está a obter esclarecimentos por parte daqueles que neste momento são auxiliares de um eventual processo legislativo futuro, mas fazer um pouco um papel que também acho que temos que fazer, uma reflexão, que é isto que aqui nos traz, de quase de advogado do diabo, no sentido quase do processo canónico ou de canonização, que é um dos pesadelos do mundo, do Estado de Direito contemporâneo, que tem sido apontado por diversos autores, não vou aqui fazer, enfim, o drop names que é normal neste tipo de situações, é o chamado, uma expressão, enfim, um pouco de chavão, mas que não deixa de ser verdadeiro, que é o governo dos juízes. Isto é, a carência de legitimidade democrática para aqueles que condicionam fatalmente os destinos de uma sociedade sem se terem sujeito direto ou indiretamente ao escrutínio democrático. Para além dos órgãos, e esses sim, que brotam da sociedade derivado exatamente ou decorrendo exatamente desse mesmo escrutínio democrático. Sabemos que é uma preocupação que tem sido objeto, enfim, de múltiplas inquietações no mundo académico e não só, na Europa e fora dela. Não gostaria de citar aqui casos concretos, até porque não me parece que seja o local adequado para o fazer, mas não julgam, Vossas Excelências, que, tendo um Ministério Público que é titulado por uma Procurador-Geral da República, nomeado pelo seu Presidente da República sob proposta do Governo, e passando a polícia, que tem à sua cura a investigação criminal por excelência, para a sua total dependência funcional, não estaremos, não, independentemente das considerações anteriores sobre o princípio da separação de poderes, não estaremos a abrir caminho para um poder que não tem ressonância democrática, nem o revestimento nessa legitimidade que hoje em dia, mais do que nunca, deve proceder a tudo aquilo que são poderes, no sentido clássico do termo. Esta era uma questão que eu deixava aqui. Depois, a questão, enfim, que é uma vexata questio deste problema. quando nós fazemos alterações substanciais ou quando refletimos sobre elas, convém verificar o que é que se passa no direito comparado, particularmente nas ordens jurídicas com as quais nós gostamos mais de nos comparar, porque têm mais afinidades de modelo e de arquétipo connosco. E sabemos que as experiências onde alguma coisa semelhante àquilo que é aqui proposto não têm funcionado muito bem, isso mesmo, aliás, é reconhecido aqui no relatório, quando se fala na experiência italiana. Isso mesmo é reconhecido, mas há outros casos. E uma análise do direito comparado, obviamente que não é fatal em termos de conclusões a obter, mas pode-nos, enfim, robustecer um pouco, usando um termo que o Sr. Deputado Hugo Velosa muito gosta, robustecer um pouco em relação ao sentido proposto para uma alteração desta natureza. E já agora também, como é que comentam, e isto é mais do que uma mera curiosidade, por favor, compreendam que eu não estou aqui, as polémicas que eu quero trazer são polémicas meramente jurídicas e de consideração sobre o sentido de Estado que esta alteração poderá aportar. E, portanto, é uma curiosidade efetiva e não é uma curiosidadezinha. Mas como é que interpretam o facto de que a Associação Sindical de Juízes e particularmente a sua Presidente recém-eleita se tenha pronunciado com tanta ferocidade contra esta proposta? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Passava a palavra agora em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Deputado Luís Pitamas. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria, em meu nome pessoal do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o sindicato, os dirigentes do Sindicato de Magistrados do Ministério Público e a Associação a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. E queria cumprimentá-los como parceiros que nós reputamos importantes no acompanhamento de todas estas matérias, independentemente da postura institucional e da nossa relação institucional com os órgãos próprios representativos das magistraturas, de polícia, etc. De qualquer forma, nós sempre entendemos e continuamos a entender que as associações sindicais que também são parceiros a terem em consideração nos nossos trabalhos, e é isso que nós temos feito e continuaremos a fazer. E, portanto, é nesse contexto que queria cumprimentá-los afetuosamente. Esta audição, como já foi aqui dito, aliás, penso até que pelo próprio proponente dela, é uma audição muito atípica, em primeiro lugar porque não há nenhum processo em curso, nós aqui gostamos de trabalhar sempre com processos em curso, processo do âmbito legislativo ou do âmbito político pendentes na Assembleia da República, não há nenhum processo em curso a este respeito. Esse é o primeiro ponto da sua atipicidade. E em segundo lugar também, porque também já foi dito, nós estamos mesmo no fim da legislatura, né? Nos termos constitucionais, ela terminaria a 15 de junho, ou seja, daqui a um mês, será prorrogada por mais alguns dias, como é habitual os deputados fazerem, também nos termos constitucionais, não muitos. E, portanto, parece estar fora de hipótese de a atual Assembleia da República, a sua atual composição, vir a debruçar-se efetivamente sobre esta matéria e, portanto, aí a sua atipicidade. Queria cumprimentar também o Sr. Dr. José Albuquerque pela exposição que fez, que me pareceu elaborada com grande brilhantismo, e outra coisa não seria de esperar, e queria cumprimentá-lo realmente por isso. E acho que foi claro, né? Além do relatório que existe e várias coisas que têm sido publicadas, também estive a ler a revista que publicaram, que tem várias coisas, até contra e a favor desta tese, e portanto penso que foi claro de tal forma que não se me oferece nenhuma dúvida em relação àquilo que foi dito, independentemente da observação do mérito. Isso poderá ser observado noutro contexto, se houver um processo para isso. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, Sr. Deputado, ficaria por este afetuoso cumprimento e agradecer também o contributo que deram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha a inscrição da Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP. Faço favor, Sra. Deputada.
Serei breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar, em nome do CDS, tanto o Sindicato de Magistrados do Ministério Público, na pessoa do Dr. António Ventinhas, como a ASFIC, na pessoa do Sr. Inspetor Carlos Garcia. Agradecer a vossa presença e naturalmente todos os esclarecimentos que ainda nos possam dar sobre esta matéria, cujo preâmbulo é mais do que reconhecido, independentemente de também termos que reconhecer que não se trata de uma questão consensual. É reconhecido, achamos que efetivamente o que está aqui em causa é um trabalho sério, no sentido de procurar melhorar, de acordo com o modelo que propõe o sistema de justiça e também a gestão e controlo de todos os incidentes, como diz o Sr. Inspetor, tático-policiais graves, e tendo também preocupações de prevenção criminal. Nós estamos aqui muito concentrados na questão da dependência funcional, mas a vossa proposta vai muito além também da questão da dependência funcional, e se quisessem referir, também agradecia, uma vez que acaba por clarificar também, enfim, uma visão mais integrada de tudo aquilo que efetivamente consta da vossa proposta. Eu compreendo as falências que apontam e que foram sendo referidas, nomeadamente quando temos que reconhecer que ainda muito podemos fazer no sentido de melhorar a cooperação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, seja na capacidade de direção do inquérito, seja no quadro da partilha de informação. Dito isto, o modelo que propõe é um modelo que, todavia, tem que ser justificado no quadro da sua adequação e no quadro da sua necessidade. Por exemplo, recentemente, nas eleições do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, os candidatos opunham-se em relação a esta matéria, vencendo naturalmente aquela, não foi? Eu julgava que sim, porque, entretanto, consegui recolher informações da altura, declarações da altura, no sentido de que um dos aspectos que foi abordado foi o facto, e cito, foi uma pergunta que lançaram na altura das eleições, mas existe alguma polícia de investigação criminal na Europa que esteja dependente do ponto de vista orgânico do Ministério Público? Enfim, como uma forma de reacender um bocadinho a polémica sobre o caráter consensual ou não do modelo que estaria em cima da mesa. Mas eu acho que para nós, e devemos todos estar disponíveis para fazer este debate, independentemente de eu reconhecer o que já foi aqui perguntado, ou seja, há que apurar a efetiva necessidade, nomeadamente no quadro do princípio da separação de poderes. Eu tenho ouvido por diversas vezes, quando defendem esta proposta, falar de intromissão do Poder Executivo nas investigações da PJ. Isto tem que ser perguntado de forma muito direta, mas que intromissão, independentemente de falarem de uma eventual intromissão, para todos os efeitos a eventualidade é, eu diria, excessivamente grave para que fique sem pergunta, e daí a minha pergunta, juntando-se aliás às demais. E depois também juntar-me àquilo que vos foi perguntado, e depois o que é que acontece às restantes OPCs, porque também normalmente a defesa deste modelo já veio acompanhada de críticas, eu diria, de que há um progressivo desrespeito por competências reservadas da PJ por parte de outros OPCs, com o beneplácito de uns poucos magistrados do Ministério Público que fomentam um quadro concorrencial sempre em prejuízo da Polícia Judiciária. E estou a citar, as palavras não são minhas. Ou seja, porquê é que eu estou a citar isto? É que para nós é essencial clarificar, perceber o que vocês aqui colocam é para melhorar efetivamente a eficácia da investigação criminal, então identifiquem claramente quais são os problemas e, neste quadro, quais são as competências do modelo em matéria de investigação criminal que prevêem para os restantes OPCs e onde é que se encontram os ganhos. nomeadamente recorrendo para tanto ao próprio estudo comparado. Enfim, faço minha pergunta, que foi decorrente, também posso encontrar com alguma velocidade, mas foi no quadro das eleições no âmbito do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, e não estou a dizer nada que não constasse do que li, em que o que se lançava para o ar, a pergunta era esta: mas existe alguma polícia de investigação criminal na Europa que esteja dependente do ponto de vista orgânico do Ministério Público? E eu iria mais longe: ganhos de eficácia, é fundamental clarificar. Eu estou disponível naturalmente para ouvir, para debater, e daí as minhas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e tenho também registrado a intervenção da Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Faço favor, Sra. Deputada.
Brevemente, Sr. Presidente, muito obrigada. Quero saudar o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, particularmente na figura dos senhores presidentes aqui presentes, e, no fundo, a reforçar algumas das questões já colocadas. Em primeiro lugar, reconhecer que a proposta é uma proposta que merece reflexão, só pode ser encarada com toda a seriedade, nomeadamente porque ela parte de quem está, digamos, no terreno, como soe dizer-se, e só pode ser entendida nessa mesma perspectiva. E nesse sentido, a questão que já foi aqui colocada de diversas formas é que ela corresponde a uma avaliação. E essa avaliação, pergunto-vos, é uma avaliação que se converte numa proposta e ela tem mais caráter de prevenção ou mais caráter de reação a problemas claramente identificados? Porque há aqui duas linhas que nos parecem intocáveis. Em primeiro lugar, a necessidade de preservar a própria autonomia do Ministério Público, que é um relevantíssimo debate hoje e amanhã. E, em segundo lugar, a necessidade de não governamentalizar a investigação criminal. Invocaram, ainda há pouco tempo reli as reflexões de Rui Cardoso, trouxeram-nas à colação para esta importante discussão. E, nesse sentido, a segunda questão que vos deixo tem a ver também com o referencial de outros modelos. Ou seja, face à proposta que aqui apresentam, enfim, qual é a experiência noutros países europeus que considerem relevante assumir, mais uma vez reconhecendo que, em nosso entendimento, nunca fariam semelhante proposta se ela não tivesse os seus fundamentos, e que ela merecerá da nossa parte toda a reflexão no contexto, evidentemente, das limitações do tempo político atual.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, creio que a pluralidade de questões formuladas corresponderá também a uma pluralidade de respostas e de respondentes. Eu dava de imediata palavra ao Sr. Inspetor-Chefe José Leal. Portanto, Sr. Inspetor, faça favor.
Eu vou responder, eu respondo, vou fazer de uma forma transversal. Bom, antes de mais... é um prazer poder responder a estas questões. Todas elas pertinentes, e, sem sombra de dúvida, que poderão eventualmente aquilatar da bondade e da qualidade do trabalho. Este projeto teve subjacente aquilo que se pode, podemos afirmar como sendo a necessidade de adequar o modelo de investigação criminal à Constituição. Ou seja, quando estamos a falar e quando nos referimos à investigação criminal, estamos-nos a referir a uma atividade que se insere num determinado universo. E esse universo é a justiça penal. E, como tal, quando falamos estritamente em investigação criminal, em atos de investigação criminal, estamos a falar daquilo que são os momentos imediatos e irrepetíveis da investigação criminal e que, como tal, que se inserem naquilo que é o sistema de justiça. Voltando atrás, ao nos referirmos que importa refletir sobre o modelo de investigação criminal e adequá-lo de forma total àquilo que são os princípios basilares da Constituição, que são efetivamente a separação de poderes, esta base da justiça penal, que é a investigação criminal, no século XXI, ainda continua a ser desenvolvida, tendo por base instituições que obedecem à tutela do Executivo. E, como tal, me parece que o desiderato da democracia, o ideal tipo da democracia, ainda não chegámos a ele. Portanto, continuamos a caminhar em direção a... E esta proposta, em certa medida, vem neste sentido, dar algum contributo no sentido de, atenção, que naquilo que é a justiça mais cara ao cidadão, que é a justiça penal, existem alguns riscos, existem logo na base daquilo que é a sua realização e concretização, que é na recolha da prova, que é nesses atos imediatos e irrepetíveis, uma desadequação àquilo que é proposto em termos daquilo que são os princípios da democracia portuguesa. Ora bem, a proposta que enuncia a integração da Polícia Judiciária na Procuradoria-Geral da República vem no sentido de que a única polícia na República Portuguesa que faz tão só e apenas investigação criminal é a Polícia Judiciária. Ponto. E penso que poderia ser por aí e a partir dessa instituição que se poderia dar os primeiros passos na concretização deste modelo. Obviamente que o ideal tipo seria, mas isso é o ideal tipo, seria que toda a investigação criminal estivesse sobre a tutela da Procuradoria-Geral da República, no início, logo desde o início, ou seja, todos os intervenientes na recolha da prova, na execução da investigação criminal, que estivessem efetivamente sob a dependência direta da Procuradoria-Geral da República. Ora, acontece que isso é o ideal tipo, e para o ideal tipo importa dar até lá muitos passos. E um dos primeiros passos seria, efetivamente, a integração da Polícia Judiciária na estrutura da Procuradoria-Geral da República. Relativamente à questão dos outros OPCs, qual seria a mais-valia, de, efetivamente, de toda a investigação criminal estar sobre a tutela da Procuradoria-Geral da República e figurar, eventualmente, numa Agência Nacional de Investigação Criminal? Bem, então só e apenas por vários motivos, um deles já referido, por uma questão de princípio, por uma questão de procurarmos minimizar o risco. Se nos perguntam, concretizem situações em que efetivamente o Poder Executivo possa ter tido influência sobre determinada investigação. Obviamente que não iremos enunciar nenhuma situação. Agora, o risco existe, e se existe o risco, há que o minimizar ou eliminar. Se em casa tivermos uma varanda que não tenha muro, certamente que procuraremos acautelar o risco de algum familiar nosso se precipitar da varanda. Portanto, se sabemos que há ali um risco, não necessitamos que ele ocorra para efetivamente o prevenirmos. Portanto, esta efetivamente é uma proposta para melhorar aquilo que é a justiça penal, naquilo que é o seu início, que é na dimensão da recolha da prova e da investigação criminal. Mais valias para além de questões de natureza constitucional. Questões de natureza e da ordem do económico. É evidente que quando estamos a falar em investigação criminal, estamos a falar em milhares de casos, em milhares de processos de crime. Se efetivamente estiverem concentrados tão só e apenas numa Agência Nacional de Investigação Criminal, a sua gestão e coordenação será certamente mais fácil. A gestão quer das investigações, quer da informação criminal, com mais-valias para eventuais investigações futuras. E, naturalmente, uma maior racionalização ao nível daquilo que são os meios e os recursos que o Estado dispõe para a concretização deste objetivo fundamental, que é a justiça penal. Portanto, estamos aqui a falar em questões de princípio, em questões de risco e em questões ao nível daquilo que é a economia, daquilo que são sempre os recursos escassos que temos ao nosso dispor. Penso que, para já.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Chefe, que dava a palavra ao Dr. António Ventinhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a algumas das questões que aqui foram colocadas, permitia-me responder da seguinte forma. O que diz respeito à separação de poderes, temos de ter em conta, no projeto que propomos, a intervenção do Conselho Superior do Ministério Público. E o Conselho Superior do Ministério Público, designadamente no artigo 39, se tiverem da nova orgânica da Polícia Judiciária que propomos, em que o Diretor Nacional seria provido por decisão do Conselho Superior do Ministério Público sob proposta do Procurador-Geral da República. Se verificarmos também, os Diretores Nacionais Adjuntos são providos também por decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, tendo em conta a intervenção do Conselho e a natureza do Conselho Superior do Ministério Público, estamos aqui perante um órgão alargado, com uma representatividade democrática muito maior do que um único governo. Representatividade porque estão as várias sensibilidades, designadamente sensibilidades da Assembleia da República, estão membros de magistrados, representantes dos magistrados, estão representantes do governo também e, portanto, teríamos um processo de nomeação muito mais amplo, com uma intervenção de um espectro muito maior de entidades do que propriamente uma única entidade que era o Poder Executivo. E digamos, portanto, em suma, teremos aqui um processo mais democrático, em que realmente, no que diz respeito à separação de poderes, teremos se é uma maior intervenção dos vários poderes políticos, aqui representados, forças representadas no Conselho e também dos magistrados, portanto teremos aqui uma análise muito mais vasta que não se limitaria a um único executivo, a uma única força política muitas das vezes. E portanto, no que diz respeito à democraticidade do processo, à questão até de haver a tal interpretação que pudesse haver, realmente poderíamos estar aqui perante uma situação mais vantajosa, ou seja, se analisarmos do ponto de vista democrático, qual seria a situação mais vantajosa, o Governo ou o Conselho Superior do Ministério Público? Eu tenderia a dizer que era o Conselho Superior do Ministério Público, até pela própria composição do Conselho, e, portanto, neste aspecto, no que diz respeito até aos princípios democráticos, penso que não há qualquer dúvida que a intervenção do Conselho é mais benéfica. Quanto à questão da autonomia que o deputado António Filipe referiu, relativamente à questão da autonomia, o problema que referiu, efetivamente, pode existir, pode ser uma realidade, apesar de hoje também já existir essa realidade. Nós verificamos, desde logo, a ASFIC fez uma análise em termos orçamentais dos seus problemas, do que tem acontecido da desorçamentação nos últimos anos, está publicado. O Ministério Público, nós andamos a dizer por todos os sítios onde passamos, temos uma carência de 100 magistrados do Ministério Público, sem os quais o Ministério Público não poderá funcionar convenientemente, e, portanto, neste momento, os problemas de falta de meios para o exercício da investigação criminal já são uma realidade de facto. Poderia acontecer uma maior desresponsabilização com a autonomia financeira. Mas neste momento também já temos esses problemas de falta de meios. Quanto à questão também dos modelos europeus, nós... Permito que se me diga, mas relativamente à questão dos modelos europeus, o modelo do Ministério Público Europeu, o nosso modelo, ao nível da Europa, também não tem paralelo com nenhum outro modelo. No entanto, até algumas jurisdições, alguns países estrangeiros têm copiado o nosso modelo. Se nós tivéssemos ido atrás dos outros modelos só, porque na Europa se faziam esses modelos, nós se calhar não teríamos um modelo que já está a ser copiado por outros países e apontado até em alguns casos como um modelo preferível em termos de autonomia relativamente a outros países. Portanto, o que eu acho que, independentemente de olharmos para os países estrangeiros, que até têm modelos muito diferentes do nosso, do exercício da atividade por parte do Ministério Público, o que devemos é centrar nas especificidades próprias do nosso modelo, que temos como funciona o nosso Ministério Público, como funciona a nossa Polícia Judiciária, e verificarmos, para nós, com a nossa realidade concreta, qual o nosso modelo, qual o modelo preferível para obtermos melhores resultados. Os profissionais que estão no terreno, designadamente os magistrados do Ministério Público e os inspectores da Polícia Judiciária, que têm uma ampla experiência na investigação criminal, reuniram-se durante um largo período de tempo, refletiram profundamente, debateram estas questões e chegaram a uma conclusão. E chegaram à conclusão que este modelo era o melhor modelo. E, portanto, em termos práticos, em termos efetivos, por várias razões, entendemos que este modelo permitirá obter melhores resultados. Poderíamos dizer, podíamos importar um modelo estrangeiro, mas se calhar o nosso problema, aliás, até por outras razões, já temos verificado, muitas vezes são de outros modelos estrangeiros que não se adaptam à realidade do país, quais são os resultados que têm provocado. Portanto, o que eu acho é que devemos centrar-nos no que realmente é importante, no que realmente temos cá e tentamos otimizar. Nós entendemos que esta é a melhor proposta. Muito obrigado.
Foi ao Sr. Tinha o registro do Dr. José Albuquerque, de quem estava de
bom, é um batalhão de perguntas, obrigado por elas. São todas muito interessantes. Eu começava, talvez, pelas observações da deputada Teresa Anjinho, a propósito do risco de intromissão do poder político. Naturalmente que é uma situação grave. Nós não podemos, como já aqui o dissemos, estar a apontar casos concretos. Naturalmente que a questão que se coloca exatamente aqui é aquela que eu coloquei logo ao princípio, que é de saber se o modelo atual permite ou não que o Executivo consiga controlar o destino das investigações criminais realizadas pela Polícia Judiciária. Isto é uma pergunta abstrata, à qual nem a senhora deputada Teresa Anjinho nem eu podemos afirmar negativamente. Ou seja, o modelo tem este risco. Podemos ou não ter no Executivo pessoas que tenham interesse por si ou por terceiros em fazê-lo? Podemos. Portanto, se me permite responder com uma pergunta, é assim que faço. Em relação à questão de modelos comparados, nós temos na Itália a consagração constitucional de que o Ministério Público dispõe das polícias. Embora o modelo seja relativamente atomístico e daí se possa criticar pela falta de eficácia relativa, é, de facto, um modelo que pode servir de inspiração. Mas, como dizia aqui o Dr. Carlos Preces, nós fomos pioneiros na abolição da pena de morte. Não tivemos à espera que alguém nos indicasse esse caminho. O caminho que nós propomos aqui é um caminho relativamente novo que evita os males do sistema italiano. Mas já que falamos em eficácia, em ganhos de eficácia, e vemos que este sistema é mais aproximado daquilo que nós advogamos, o que nós sentimos, na realidade, é que é no sistema italiano e com o Ministério Público italiano, que tem a disponibilidade das polícias, que vemos mais políticos a serem levados a tribunal e a julgamento, mais casos de corrupção a serem tratados nos tribunais. Isto é eficácia? É eficácia? Julgo que sim, não sei, se tivemos no combate à corrupção uma prioridade do país, em vez de ser o terrorismo, provavelmente é uma solução de eficácia. Não sei se julgo que respondi relativamente à questão da eficácia. Quanto à autonomia financeira, questão colocada, muito pertinente pelo senhor deputado António Filipe, a autonomia financeira é obrigatória, é um assunto que tem de estar em cima da mesa neste modelo, mas não é só por causa deste modelo, é pelo modelo constitucional do Ministério Público, pela razão simples de que quando participa na execução do poder criminal, ele tem que prestar contas. Ora, para se prestar contas, tem que ter condições de o fazer. E estas condições, para não cairmos no paradoxo de o Governo ou o poder político ou executivo, estou a falar em abstrato, nem estou a falar no país, não dá as condições e o recurso necessários ao funcionamento do Ministério Público e da sua autonomia. E livra-se de prestar contas ao Parlamento exatamente por isso. Porque se salvaguarda na independência do Poder Judicial, que não tem os meios para prestar contas, isto é uma equação terrível. Daí que a autonomia financeira seja uma condição sine qua non deste modelo, tanto para a Polícia Judiciária como para nós, Ministério Público. E depois, a questão da autonomia financeira, como o Sr. Deputado e os Srs. Deputados aqui estarão conscientes, foi uma das críticas principais feitas pela Relatora Internacional das Nações Unidas, Relatora Especial para a Independência do Poder Judicial. Se bem nos lembramos, ela disse que não deve o Poder Judicial andar de mão estendida ao Poder Executivo a pedir meios. Estes 100 magistrados que nós estamos agora a pedir, estamos de mão estendida para socorrer o mínimo funcionamento do Ministério Público. E só falamos de meios humanos, já não vamos aos meios materiais, que que essa questão e essa demonstração foi feita já em vários outros fóruns, mas também, quer dizer, não podemos, em resultado desta responsabilidade com que o fazemos, não é vergonha, é responsabilidade, termos por vezes respostas de ironia ou de algum sarcasmo. Mas seja como for, há menos de 3 meses também a proposta da autonomia financeira, o Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus aprovou a designada Carta de Roma, que é um documento que vivamente deve ser lido e olhado, porque tem a ver com estas temáticas todas, onde afirma que o Ministério Público deve ter os meios necessários e adequados, incluindo o uso de modernas tecnologias, o exercício efetivo da sua missão, que é fundamental para o Estado de Direito. Se nós convergimos nos princípios, temos que convergir na coerência das consequências, digo eu. Hoje a questão, como dizia Ferrajoli, está exatamente na garantia e na efetividade destes direitos e destes princípios. Porque senão o principiologismo acaba por ser uma boa proclamação de um estado de coisas que não tem qualquer correspondência na realidade. E isto é relativamente incomodativo para quem, de facto, tem que prestar contas. E esta autonomia financeira é uma dessas condições. Para prestarmos contas, todos nós queremos prestar contas, vamos ter objetivos na lei da organização da organização do sistema judiciário e, portanto, vamos ter agora uma lei eventualmente de prioridades de política criminal, vamos prestar contas. E temos a autonomia para fazer? Ou só a autonomia constitucional, a autonomia, digamos assim, interna e a independência externa? Há que haver mais. E este aspecto, como disse, é relevado, é objeto de preocupação principal desta senhora relatora, que esteve aqui no país há pouco tempo, e agora da Carta de Roma, que eu estava a referir, onde o Ministério Público é referido também, é salientado, que deve poder estimar as suas necessidades. Não se trata depois, evidentemente, de cair nessa armadilha de achar que o Ministério Público ou a Assembleia vai efetivamente, o Parlamento vai efetivamente atribuir o orçamento que o Governo, enfim, quererá que seja atribuído, mas o próprio Ministério Público deve poder estimar as suas necessidades, deve ser ouvido nessa estimação. E deve poder negociar o seu orçamento, como isso acontece, como acontece em alguns outros países onde isto é consagrado, realmente o Brasil. E essa experiência foi trazida ao nosso Congresso, ao 10º Congresso do Ministério Público, onde foi um dos temas principais também das nossas reflexões. E deve o fazer de forma transparente, ou seja, com o escrutínio público, não na opacidade dos gabinetes, para sabermos qual é efetivamente a importância que o poder político dá ao poder judiciário. Deve ser decidido como usar os fundos que lhe forem atribuídos e prestar contas por isso. Agora, como é que podemos prestar contas por isso se não temos a autonomia do recurso? O mesmo acontece com a investigação criminal. Há o risco efetivo. Bom, nós sabemos que a notícia de um crime deve ser transmitida o mais rápido possível ao Ministério Público. Mas há 10 dias. Entre o mais rápido possível, que é um conceito indeterminado, e os 10 dias, há muito espaço para muita coisa. Isto está na lei, está no Código de Processo Penal. Vamos achar, é assim, há visões conspirativas nisto? Não, mas quer dizer, que a possibilidade existe é mau para todos, não é só para a democracia haver esta desconfiança. Digo eu, muito menos para o funcionamento dos tribunais e do Poder Judicial, que entronca exatamente na questão da legitimidade. A legitimidade é constitucional e é, sobretudo, um juízo de imparcialidade. E aqui, nós hoje sabemos, e o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim pôs também questões relativamente difíceis, não é? A questão da autonomia financeira podia dar pano para mangas, tínhamos aqui, não sei se o Sr. Deputado querá ainda discutir ou aprofundar mais isto. Está também prevista esta autonomia financeira no projeto de estatuto, que nós gostaríamos que fosse aprovado ainda nesta legislatura, porque faz falta como pompa à boca para o funcionamento do Ministério Público e para a organização judiciária. É uma das peças fundamentais e talvez a pedra de fecho, o estatuto da magistratura do Ministério Público e da magistratura judicial, da reforma do mapa judiciário que está a ser levado a cabo e que é uma das marcas e uma das bandeiras do Governo e desta maioria, e muito bem. Relativamente à questão da legitimidade, eu também aqui pergunto, seguindo as reflexões de Pierre Rosan Vallon, se nós de facto, se a democracia não precisa ser reinventada nesta medida, porque quem é que eventualmente se acha satisfeito com uma legitimidade democrática que apenas descansa na eleição? Quem se contenta em ser uma democracia, um simples eleitor? Há diferentes legitimidades e o povo, digamos assim, o povo cultura, o povo economia, o povo nas diferentes vertentes, são também formas de construção de legitimidade democrática, que não é apenas o voto. De facto, de 4 em 4 anos, a legitimidade, quer do poder político, quer do poder judicial, pelas diferentes decisões, e julgo que não há perigo da deriva do governo de juízes, embora historicamente tivéssemos tido primeiro juízes do poder, digamos assim, estadual. Houve primeiro juízes do que reis, mas enfim, pronto, isto é uma questão histórica e mais de mais bíblica, enfim, mais de cultura e de religião. Eu acho que a democracia reclama implicações de cidadania que envolvem práticas e juízes de vigilância, porventura sendo o caso do obstáculo. Muitas vezes o poder judicial é acusado de ser um contrapoder ou contra-maioritário. Isso aconteceu em várias decisões do Tribunal Constitucional. Não há legitimidade nessas decisões. Ah, ela deriva da Constituição e deriva da posição de imparcialidade. É esse propósito, em nome da imparcialidade, da objetividade e da independência do poder judicial, que a coerência nas consequências implica que este modelo de investigação criminal não possa correr o risco de poder ser influenciado politicamente. E, portanto, este modelo, dizemos assim, acordámos agora para este problema? Não, este problema foi sempre sentido. Aliás, foi diagnosticado por Cunha Rodrigues recentemente, que disse, ab initio, isto teve pensado para ser assim. Por um sistema de desconfianças, que nós eventualmente não sabemos, porque há sempre agendas relativamente pouco claras nestas matérias, mas o que é facto é que foi assim. Há condições de serenidade e de maturidade democrática para fazer este avanço, que é um avanço principológico. Não há, quer dizer, pelas perguntas que eu fiz, nós tivemos a consciência e a reflexão de pensar sobre a possível resposta, nós convergimos todos nas respostas. Há risco? Há. Este sistema propicia esse risco? Propicia. Bom, relativamente à necessidade da reforma, eu acho que ela se impõe sobretudo pelos princípios e pela coerência nas consequências. A questão do princípio da separação dos poderes, julgo que neste modelo todos eventualmente concordaremos em entender que a justiça deve ser entregue o que é da justiça e a polícia judiciária, até pela clareza como o nome o indica, é polícia judiciária, é uma organização da justiça, deve estar na justiça. O governo quer do governo. O governo quer do governo. Há aqui condições de transmutação para um aperfeiçoamento do sistema democrático no que diz respeito à investigação criminal e à estruturação do Ministério Público, a quem se pedem cada vez mais respostas de gestão dos problemas e de resolução dos problemas do mundo do que se vive no mundo judiciário, quer seja pelo conjunto ou pelo volume de processos de queixas que cada vez mais são apresentadas em tribunal, que depois soluções de oportunidade e de gestão desse tipo de
litigiosidade
é feita pelo Ministério Público, que tem respondido de forma cabal. Portanto, há aqui razões de política criminal e opções de política criminal a que o Ministério Público tem estado a responder. Portanto, tem sido motor de soluções e não motor de problemas. E aqui estamos também a contribuir para um conjunto de soluções que aperfeiçoam o funcionamento do sistema e, sobretudo, eliminam algumas arestas de desconfiança que sobre ele existam. Sobretudo quando vemos, e julgo que a percepção social está a mudar também nesse sentido, e há a expectativa de que o sistema judiciário comece a funcionar também na luta e no combate à corrupção, comece a funcionar efetivamente. O poder político e legislativo está também a fazer o seu trabalho, ainda recentemente saiu um conjunto de alterações legislativas que vão nesse sentido e, portanto, capacitamos uma magistratura para exercer calmamente as suas funções no âmbito de um Estado democrático, cumprindo as atribuições que são atribuídas e dando-lhe os meios para isso e depois pedindo satisfações, pedindo-lhe contas. É isso que se espera e é isso que legitima também o Poder Judicial aqui. Nós teremos todo o gosto em prestar contas. Eu estou a falar no nome do sindicato, não pelo Ministério Público, mas enfim, mas julgo que o Ministério Público irá prestar as suas contas quando tiver que ser o caso. Mas para isso tem que ter o domínio, se não o total, pelo menos mais relevante, substancial, dos meios que permitem o cumprimento dos objetivos que lhe são impostos, que lhe são propostos e depois a resposta que ele dá por via do seu cumprimento ou não. Portanto, julgo que a questão do governo dos juízes não é uma questão, se me permite, não há risco dessa deriva, nós sabemos bem o que é a legitimidade democrática, o que é a separação de poderes, e efetivamente esse risco não existe, porque é em nome dessa separação de poderes que esta proposta também é feita, portanto, tem subjacente esse entendimento, essa reflexão filosófica ou política quanto à questão da separação dos poderes e do não risco do governo dos juízes. Aliás, para mim não somos juízes, mas enfim, nunca teríamos também possibilidade de responder cabalmente, mas isso foi uma parte. Portanto, relativamente àquilo que foi a posição da Sra. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, respeitamos claramente a posição que ela manifestou, mas não sei se conheço cabalmente as razões que ela terá, que a terão levado a manifestar essa oposição ao projeto. Julgo que, sendo paladina, como todos os juízes são da independência do Poder Judicial, não haverá razão de fundo, podemos fazer essa discussão, eventualmente a proposta de umas conferências que se possam eventualmente motivar também pelo tema e vir a realizar, discutir-se, de facto, não é um contributo de independência para o Poder Judicial ter uma polícia judiciária na dependência orgânica do Ministério Público. É, porque o Ministério Público, como já o disse noutros fóruns, completa o terreno do Poder Judicial. O Poder Judicial não são só juízes, é também o Ministério Público. E o Ministério Público tem como função estatutária, e não sei agora de cabeça se constitucional, o dever de defender a independência dos tribunais, está no seu estatuto. Este dever de defender a independência dos tribunais não é um dever espúrio, não é uma atribuição só porque se quis dizer, está no estatuto. Isto tem que ser levado muito a sério, portanto, se o Ministério Público é um defensor da independência dos tribunais, não pode estar a propor, ou não deve estar a propor, embora não seja confundido com o Ministério Público, mas sim com o sindicato, conhecemos os mesmos estatutos e as mesmas leis fundamentais, não pode estar a propor um modelo que enfraqueça a independência dos tribunais. É pelo contrário, julgo que isto é evidente para todos os que fizeram o favor de ler as propostas que aqui trouxemos. Eu julgo que, em relação às perguntas feitas, tentei responder o mais possível, ou da forma como soube, embora se pudessem aqui desenvolver mais longamente estas questões. Agradeço muito as observações e a amizade do Sr. Deputado Pita Ameixa, a quem conheço desde os tempos de Ferreira do Alentejo e que cumprimento também pessoalmente aqui em público. E julgo que o Dr. Filipe Preço não quer falar nada?
Não.
Bem, então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu tinha a palavra também o Sr. Inspetor Carlos Garcia, quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado. Eu penso que já foi tudo respondido, apenas uma questão que foi concreta e direta, foi se esta proposta era mais preventiva ou reativa e se havia intromissão direta na investigação criminal. Quando se esta proposta é mais, e estão as duas interligadas, é uma proposta claramente preventiva. O inspector-chefe Zé Leal já o disse, mas isto fique bem claro. Nós temos dito sempre, não houve até hoje, até pela estrutura e pela hierarquia que a própria Polícia Judiciária tem, os diversos níveis de controle que se introduz, não é fácil que o Poder Executivo possa dar uma ordem direta no sentido de que determinada investigação siga este ou aquele caminho e que isso venha por aí abaixo e chegue até ao inspector que tem na sua mão a investigação e que ele fique calado, que não sinta, se ele veja que, havendo um determinado caminho a seguir, que as provas que recolhe o levam para determinado caminho e o fizerem receber uma ordem para inverter esse caminho, que ele não denuncie a situação. O que nós sentimos, e sentimos-lo de uma forma mais concreta nos últimos dois anos, para sermos muito concretos, foi com a suborçamentação que foi feita, com a redução drástica que houve nos orçamentos da Polícia Judiciária, naquilo que foi o dinheiro para os bens e serviços, portanto, aquilo que permite a operacionalidade da Polícia Judiciária e que foi posto em causa. E o que nós consideramos é que isto pode também ser uma forma de tentar condicionar a investigação criminal. E o que nós dizemos na base dos princípios, como já aqui foi referido, é que não é desejável sequer que esta suspeição, que esta possibilidade de intervenção possa existir. E, portanto, apresentamos um modelo que consideramos que é melhor para o sistema de justiça. Aqui o Dr. António Ventinha já disse que o modelo único no que diz respeito ao Ministério Público é o único na Europa, também relativamente à Polícia Judiciária é o único na Europa. O modelo que nós aqui apresentamos é que é um modelo que está em discussão noutros países na Europa. Não está ainda implementado, mas nomeadamente na Eslovénia estão a discutir a criação de uma Agência Nacional de Investigação Criminal dependente diretamente do Ministério Público, e em Espanha está nas Cortes a criação de uma Polícia de Investigação Criminal dependente da Fiscalia, que curiosamente no seu preâmbulo, o documento que está nas Cortes, apresenta no seu preâmbulo como justificação para garantir uma investigação criminal independente e transparente. É esta a justificação para a criação dessa nova polícia. Posso dizer também, é bom da verdade, que neste momento está suspensa a discussão em Espanha, porque os juízes fizeram uma oposição fortíssima e o atual governo entendeu suspender essa discussão. Mas o que é o facto é que existe um diploma e que está nas Cortes, não sabemos, não sei eu, se irá ser retomado nesta legislatura ou não essa discussão.
Muito obrigado. Não registo mais nenhum pedido de palavra e, portanto, resta-me agradecer a presença dos senhores magistrados e senhores inspectores e agradecer também a presença de todas as senhoras e senhores deputados e, portanto, por encerrada a sessão. Muito obrigado.